Audiobook grátis apresenta. Síndios retomam o seu lugar. O Brasil, segundo alguns jacobinos ferozes, naturalmente filhos de estrangeiros, pertence-lhes de direito. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu a grande terra, que encontrou nela? Índios. Índios, alguns fero, zés, outros de um pouco caso, considerada mansidão, verdadeiramente digno de nota. Quando os portugueses precisaram de gente para os guiar caminho do interior, com quem se acharam? Com os índios. E é preciso convir que os brancos, resolvidos a civilizar os peles vermelhas, os bororós, os tupinambás, os tupiniquins e outras tribos de nomes curiosos, escravizando-as e ensinando-lhes a religião de Cristo, matando-as, exterminando-as e discutindo em seguida se o índio tinha ou não alma, não procederam com uma correção muito aproveitável para exemplo do futuro. O índio fugiu para o interior e ficou pouco amável. Nós os brancos, brancos relativamente como Riz da 240, João do Rio, todas as coisas misturadas, tomamos conta dessas maravilhas, estabelecemos o progresso, fizemos várias proezas, mas no fundo convencidos de que estamos a usurpar a casa alheia. Sim, porque afinal de contas, o Brasil é dos índios. E tanto o Brasil é dos índios, que, ao pensar em simbolizar o Brasil, logo os desenhistas pintam um Robin índio de casaca, claque alto e tanga emplumada. Assim, de vez em quando, através da história, encontra-se sempre a crepitar o fogo sagrado do amor pelo índio. Ah! Nós amamos o antigo dono da terra natal. Amamos muito. Apenas, como seria demasiado dar o governo do país a um cacique, com, templar o primeiro pajé das selvas amazônicas a com os palácios do cardeal, distribuir os empre, gós elásticos da guarda civil entre os pinheiros machados do sertão, os ubirajaras de desconhecidos aldeamentos, tomamos a norma geral de ir às tabas, forçar os pobres animais a trabalhar para nós, batendo-lhes sem dó nem piedade, mudando-lhes o nome do Deus, vestindo-os de calças, infiltrando-lhes as nossas belíssimas qualidades ruins, e quase sempre acabando-o por trazer para a cidade um bando de cretinos ou por estabelecer conflitos tremendos, em que por signal perdemos, às vezes, mais convencidos de que o Brasil é dos índios. Como nunca tive a coragem civilizadora da professora Daltro, só consigo aproximar-me dos autênticos proprietários deste país, quando por cá aparece alguma caravana de sujeitos de nariz esborrachado, a pedir ao papai grande instrumentos agrários. Essas caravanas são conduzidas por jesuítas dedicados. Um desses, durante a exposição, trouxe o bando de índios formado em orquestra, memorável e dolorosa banda de música em que se condensavam todas as bandas más, desde as bandas recreativas da roça à banda de música alemã. E desse contacto com os índios, tive a impressão de que os pobres diabos têm o espírito da ironia desenvolvidíssimo. Não podendo com seus malfadados civilizadores, frecham-nos de ironias mordazes. Hei de me lembrar sempre de um valoroso capitão, hospedado no pátio da Polícia Central, há uns 10 anos. O capitão era velho e solenissimo. Dormia, havia 8 dias, de colários, gravata e frac, com as botas na mão. Fui encontrá-o, rodeado de reporters, que o entrevistavam como entrevistariam um indigitado autor de um crime célebre, um viajante notável ou uma atriz de nomeada. O capitão dava suas impressões sobre o mar, cuja água era salgada, grande riso dos assistentes, sobre Tupã carregador que era o bonde elétrico e outras sinistras bobagens. A tribo civilizada fazia uma verdadeira dança de scalp, dilacerando de perguntas a que o selvagem não podia responder. Afinal, no meio dos entrevistadores estava um negrinho de dito há 10 anos, a quem o cacique agrário fixava de vez em quando. Indaguei. 242, João do Rio, gosta de crianças, capitão? O cacique ocejou, F, não gosta não. Já comi, mas não gosta. Melhor mais grande e branco. O selvagem já comera crianças, era antropófago. Os outros com que depois falei de certo anda, não tinham chegado ao excesso de comer os Evi. Sadores guisados, mas não compreendiam absolutamente nada de civilização, selvagens dentro das fatiotas urbanas, como os mais selvagens. A primeira manifestação impetuosa de sentimentos punham-se a aglutinar gritinho, e a maioria dos nossos confortos causava-lhes uma imensa vontade de rir. Que pensariam eles das autoridades, dos reporters, dos presidentes? Mas Para que indagar? 20 dias depois de chegados, esses pobres entes eram abandonados, literalmente, abandonados. Nunca soube ao certo da volta de uma dessas missões de índios domesticados, mas, previa que, se alcançassem de novo a floresta vir. Gen, deviam retomar o ódio antigo, com prazer. Não retomaram, entretanto. E felizmente. Porque neste momento o movimento governa. Mental resolveu o problema do seu aproveitamento colonizando o CF. Sim, senhor. Esse país é seu. Nós tomamos conta disso. Basta de vadiação, porém. Venha, para cá prestar nos serviços. E diante desse movimento inteligentíssimo de nossa parte, segundo informam as notícias várias, o sertão, onde existe campo de índio, está a vibrar de contentamento. Em Goiás, no Paraná, em Mato Grosso, no Amazonas, os índios sentem-se colonos, com tanto direito como a maioria dos habitantes passados, presentes e futuros deste grande país. A própria cidade começa a ter índios demais. Os jornais dão notícias desenvolvidas a respeito da chegada de caciques sórdidos se não se entra por uma secretaria sem encontrar em cada sala um lote de índios, dos verdadeiros brasileiros, como dizem os jacobinos. A princípio, para que não dizer, eu tinha um medo serio dessas mânadas nomossilvícolas. Pensava os incapazes de pensar, de agir, de fazer outra coisa que não fosse atacar o próximo, via porém tanta gente com cara de índio que certa vez encontrando num bonde com certo sujeito talhado pelo mesmo molde, atirei-me a ele. Barra vertical, bom dia. Então como é isso? Como? Barra vertical, você não é um dos colonos índios do Coronel Rondon? Perdão. Sou Yabtania, do Rondon. Não, senhor, do Japão. Sou japonês e há 10 anos vivo aqui. Essa lamentável confusão resolveu-me a encontrar um índio e a ouvi-o falar. Era uma questão fechada. Precisamente os jornais davam com retrato a chegada de uma família de cacique de Mato Grosso, cujo filho mais velho, interrogado é por um repórter, respondera com enfado. E, não sei nada. Fala com Rondon, fala com ele. 48 Atirei-me ao hotel, onde se instalara o príncipe. Vou divertir-me, pensei. E mandei levar-lhe o meu cartão. Instantes depois, o criado fez-me entrar para um salão delicado e íntimo. No centro do salão estava um Robin Bororó. O Robin Bororó estendeu o braço comprido. Na extremidade desse braço comprido havia uma larga mão respeitável que apertou a minha. O Bororó, de pijama de seda e meias cor de vinho, bocejava largamente. Acordara, certo, pouco tempo antes. Apóstrofo, sente-se você, fez, caindo num divã. Que há de novo? Sentei-me, aceitei uma cigarreta point de apóstrofo or, é. Por entre as espirais perfumosas, informei, nada de muito novo. O assunto palpitante continua a ser a proteção. Era exatamente esse o motivo de minha visita, saber a impressão que lhes tem deixado a cidade. O Robin Bororó sorriu com todos os seus dentes. Barra vertical, para que falar de nós? Eu detesto o reclamo. Isto é bom para os Caruso, a Sara Bernhard, Zero Luiz Mancineu. Você não pode imaginar como a celebridade me pesa. É aos outros. Falo por todos. Alguns ficaram até tão cangados que morreram. A celebridade é fatigante. Fatigante e banal. Não posso compreender como entre os bárbaros europeus e vocês seus descendentes se pode viver numa tal tensão de mentiras permanentes. Verdade que mentira é ilusão, ilusão é desejo de realidade, e no fim da maior pilheria do reclame há sempre o nobre desejo de ser melhor. Se eu falasse de mim e dos outros. Barra vertical, falo por todos. Se eu falasse de mim, intimamente, com ordem expressa de você não publicar as minhas opiniões capazes de susceptibilizarem os homens de valor da terra, naturalmente só falaria a verdade, e não seria interessante. Que quer? A vida é sempre assim. Vocês ficaram sabendo batempos por causa do padre Malan com a sua banda, por causa do amável coronel Rondon com as linhas telegráficas, por causa do Teixeira Mendes e de Augusto Conte, que o Brasília proteger o seu vícola. O Aedá, era certa a chegada de várias levas de brasileiros. Que exotismo! bradaram os neurastênicos urbanos. E começaram a pensar logo em alguns indivíduos mais NUS que as cantoras de cafés concertos. Também para vocês era exotismo bororá, como seriam exóticos um mandarim possuidor da jaqueta amarela, um turco, ou simplesmente uma senhora de chapéu muito grande. Ora, precisamente na nossa cidade, nós somos quase todos filhos de caciques. Barra vertical, A. Muito bem. De caciques. Não me interrompa. Você não sabe o que é um cacique, e aliás, com isso, acompanha Maio, ria, ouça. E melhor. R. Nós somos todos filhos de um formidável Caí, que, filho do Sol e neto da Lua. Barra vertical, porque neto da Lua. Bárbaros transatlânticos. Nós mesmos tínhamos instituído as bases do direito das gentes na guerra. E na paz, não pensávamos no divórcio graças à poligamia e à compreensão helênica de que a mulher no lar é a primeira serva. Perdão, Penélope. Barra vertical, não me interrompa. Você deve saber que nós somos de origem gregos asiáticos, vindos para esta região muito antes da queda de Troia. Eu devo conhecer a parentada. Ora, muito bem. Com esta compreensão, chegáramos à poesia, que era um capitel de uma civilização. Mas os brancos, essa raça sem medida, tudo acabou ferozmente. Meu, 22 esposas fiéis, percebeu que o único meio de escapar era passar de cacique guerreiro a cacique industrial, a cacique agrícola, pastoril. Aceitou imediatamente a invasão dos colonos de estamenha chamados salesianos, inteligente. Está compreendendo? Meu pai era uma águia. Esses colonos fizeram no nosso meio zero papel dos gregos no Império Romano, ensinando-nos várias coisas. Graças a eles admirei a missa, esse interessante almoço religioso, li Wagner, ouvi trechos de Parsifal e a emoção curiosa do Vem cá, mulata. Li os psicólogos desde Ribote até o Manuel Bonfim, folhei álbuns de caricatura, estudei várias línguas pelo método Berlitz, assinei jornais, fui no sertão leitor assíduo do Femina, do Tico Tico, do Binoculo, é os outros. Já disse que falo por todos. Enfim, consegui uma educação que não digo igual a dos bárbaros, pela razão mais simples de que a minha é maior. Conheço a ciência, a filosofia, a arte, as religiões europeias e a ciência, a arte, a filosofia e a religião bororós, vejo por consequência do brado. Evidentemente, concordei convencido de que sonhava. Depois é uma questão de raça. Como assim? Barra vertical, nós somos príncipes de raça. Não tivéssemos essa superioridade não estaríamos tão à vontade sustentados pelos outros. O jovem bororó ergueu-se sorrindo terrivelmente, com todos os seus dentes. Eu estava humilhado. Toda a familiaridade fugira. Estava na ponta da poltrona, jogara para o cinzeiro o cigarro e olhava. O bororó como imaginara que o bororó olhasse para mim. Barra vertical, e tem-se divertido, alteza? N, nem tanto. O nosso manager vela por nós, como mentor por Telemaco ou Frac Brown. Pelos seus jockeys. Ele tem muito medo daquilo em que vocês têm estragado o melhor da vida e a que chamam o amor. Mas, de vez em quando, uma escapada. Enfim, viajei, vi cidades, verifiquei como vocês são basbaques, são apenas essas as suas impressões? Barra vertical, não. Tenho algumas outras. A primeira é que, há falta de gente em comparação ao que dizem os jornais. Quando passeio pela beira-mar tenho a impressão do deserto quando entro num teatro. Prende-me o frio que se deve sentir nas estepes. E desolador. Quanto aos homens, são todos persa e nós é extremamente cômica. E medem você se não. Fossemos menos inteligentes com a tolice de nos, rua vendo tanto carioca. E medem você, depois de comparar com o que fazem eles vendo-nos passar. Também essa alteza e os seus manos são netos da lua. Barra vertical, mas eles não o sabem, e quem não sabe não. RR que B2 não se danda e 1 e de igual 2000 e HQTM do igual MV. De resto, o bororó é mais do que Voltaire, porque Voltaire sentia-se embaraçado com o universo e nenhum de nós ainda sente o esse embaraço. Nem nós nem o nosso impertinente manager, mais que filósofo é essa alteza. Não me chame de alteza. Dá-me um ar de príncipe europeu em decadência, e neste país de exagero parece mal. Como hei de tratá-lo então? Não me trate. Eu chamo-me simplesmente o Bororó. Se quiser saber o meu nome todo, indague do colono que é um cartaz vivo. Que juízo mal faz de nós, eu? Pois julga os exagerados? Pois se é verdade. A impressão geral dos bororós é que os bárbaros só se interessam pelo que é inteiramente inútil. Outro dia, eu que tinha saído, só, perdi-me diante de um cinematógrafo em que avidamente a multidão entrava. Entrei. A multidão guinchava, ria e batia palmas, porque no tal cinematógrafo apareciam algumas mulheres apenas vestidas de meia. Há coisa mais tola. Na minha terra elas andavam assim sem que nenhum de nós perdesse tempo em olhá-las. Ontem perdi o tempo indo à Câmara e a um café cantante. Na Câmara uns cavaleiros diziam coisas perfeitamente sem sentido, no café cantante uma companhia inteira no palco palestrava em fraldas de camisa. E havia gente grave a ver aquilo. E a civilização? É? A inutilidade. Um bororó não compreende esse prazer. Pasmo de como se perde o tempo. Barra vertical, o bororó também? Se a época é a da falta de tempo. Admirável. E deixe-me dizer-lhe que os tais palácios, e as invenções da mecânica e da eletricidade hindus, triais não conseguiram entusiasmar-me. E um criado apareceu e ia ser servido o almoço. E o bororó tinha ainda o banho, a toilette, o ezer, toca trombone. À vista disso ergueu-se, e mulheres, bororó? Ó bororó olhou para os lados receioso. Barra vertical, e a única coisa que me parece melhor. Mas, também exageradas. Grandes chapéus, muitos, vestidos, muitas rendas. Barra vertical, e a moda. Peu Robin Bororó riu antropofagamente com todos os seus dentes. E sete, filho do canal do Mangue, por Jaci Wide. Fuelas devem ser melhores sem nada disso. Fechando a cara, pá, mais precisamente, grande filho das selvas, você não veio cá apenas fazer censuras. Da desduzia rende ag ponifundos vida vertiginosa 251 bororó ficou serio, ah. Não. Queres saber o que vim cá fazer? Se não for inconveniente. O Robin Bororó olhou para os lados e alteou a voz. Alteou a voz e proferiu a última frase. E esse prase, ó. Senhores. Ó. Senhoras. Ó. Rapazes. Ó. Meninos. Foi a noção irônica de um país inteiro, foi a troça mais completa ao momento, aos homens, às coisas, foi um resumo integral do país, foi todo o Brasil encarado por um Mark Twain prático, foi sesquipedal. O índio, alteou a voz e terminou, vim buscar uma patente da Guarda Nacional. Vê sim, glorioso representante de uma raça que nós vamos colonizar, sim, descendente de guerreiros, ilustres, já glorificados pelo defunto Gonçalves Dias e por outros poetas falecidos e vivos, sim, e senhor do Tapace, do Cocar, da Imbira, da Imu. Bia, sim. O teu gênio apanhou numa frase lapi. Dar o país inteiro. Sim. Para valer alguma coisa é preciso uma patente de invenção, de uma autoridade, ilusória, para entrar na civilização com dignidade, mesmo como colono, é preciso um posto. Como considerar-se brasileiro sem uma patente, como pensar em ser eleitor sem galões, como agir sem o bordado de uma hierarquia hipotética? Não há mortal brasileiro que não seja pelo menos sargento, sargento de uma brigada elevada pelo número, absolutamente fantástica, mais brigada nacional. Um índio, convencido de que o AI retomar o Brasil, assimilando-se ao meio, só poderia começar pedindo uma patente. Antes do mais, a patente. Telefone a de certo, assim como todos os outros índios formados numa nova brigada que é a espontânea brigada do trote de Brito com os apinagés da dona Deolinda já desvairadamente anunciara por estas ruas civilizadas. Telefone a. E só assim o problema índio ficará resolvido pelo único grande sistema elevador das classes, o sistema de patente. Os pósteros, venerando esse índio de ontem num grande monumento, de certo positivista, erigido na praça pública, talvez não façam a inteira justiça à nobre ideia de Rodolfo Merenda. mas, fatalmente exagerarão o papel do individente, que, abrindo a porta a mais 10.000 coronéis, 5.000 capitães e 800.000 alferes, fez entrar definitivamente para a civilização todos os selvícolas e mesmo as selvas com a palavra que sustem as sociedades, com as três sílabas mágicas, com a patente. E eu saí aturdido com Bororó, as suas ideias, o canal, o exagero, jaci um retrato do Robin civilizadamente selvagem que o próprio neto da lua me concedera, apesar do seu horror ao reclamo, para publicar nos jornais. De, U.S. Zazie M.T. O Senhor Patriota.